Positivos e positivas, mais um episódio no ar, começando agora, pela glória de Deus. Hoje eu tenho certeza que seremos muito edificados e eu estou muito feliz porque vamos ter muitas histórias para contar, eu tenho certeza. Muitos ensinamentos, muitas coisas que iremos aprender, não é, amor? Mais um episódio aí juntos.
Mais um episódio para honra e glória de Deus. E hoje com uma pessoa que eu admiro, um homem que é referência no reino de Deus, um homem que está à frente de uma das igrejas mais tradicionais do nosso país. Amém. Que tem repercutido no mundo inteiro, né? Tem se expandido o crescimento. Glorificado seja Deus pela sua vida, Reverendo Arival Dias. Um enorme prazer tê-lo aqui. Confesso que estou muito feliz. Já conheci o senhor, mas agora poder compartilhar um pouquinho de toda a sua sabedoria, de tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, vai ser fantástico. Seja bem-vindo.
Obrigado, Galego, obrigado, minha querida, obrigado por estar aqui, é uma honra muito grande. Toda honra, toda glória seja dada a Deus, né?
Amém.
Nós somos meros figurantes aí nesse palco da história, Deus que faz a obra, é Ele que trabalha para aqueles que nele esperam, né? Então, primeiro eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês, esse positivamente aqui é famoso, tem abençoado aí milhares e milhares de pessoas pelo testemunho de vocês, pelas entrevistas, e eu nem sei porque que eu estou aqui, vocês me escolheram, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês.
Está aqui porque Deus te trouxe até aqui.
Isso aí já é calvinismo, né?
É, porque Deus te trouxe.
Tá bom.
Porque era o momento. Eu confesso que eu também estou muito feliz, tenho sido muito edificado com as suas pregações, com aquilo que o Senhor tem depositado há tanto tempo, né, sobre a sua vida e a sua maneira de falar, o quanto o Senhor é amoroso nas suas palavras, mesmo com a verdade, né, por mais que ela seja dura, você tem um amor, uma graça que o Senhor derramou sobre você. Então, eu estou muito feliz também, muito honrada de ter aqui. E eu queria já começar que você me contasse a diferença entre pastor e reverendo, né? Quando a gente chegou aqui, eu falei, amor, por que reverendo? E tem muitas pessoas que não sabem. Então, se você puder já nos contar e contar há quanto tempo você é convertido, como tudo começou.
Veja bem, a diferença entre pastor e reverendo é apenas um pronome de tratamento, né? Geralmente, os batistas, né, chamam pastor e os, historicamente falando, e os presbiterianos de reverendo, mas são sinônimos, então não tem diferença nenhuma no pronome de tratamento, né? A minha história é muito simples, eu nasci lá no interior da Bahia, né? Na época que eu nasci, meu pai, ele estava desviado, casou com minha mãe, que era católica, e eu nasci em 1964 numa grande cidade chamada Itarantim, na Bahia. E, pela graça de Deus, meus pais foram morar junto com minha avó. Minha avó era presbiteriana, né, da antiga, porque meus antepassados, né, meu bisavô e minha avó, eles foram evangelizados no sertão da Bahia, na cidade de Caetité, pelos missionários americanos, Alexandre Rize. Eles pregaram o evangelho a cavalo no sertão da Bahia, né? E ali meus antepassados foram convertidos. E quando eu era criança, minha avó levava tanto a mim quanto os meus irmãos, éramos em três irmãos, para a igreja presbiteriana lá em Vitória da Conquista. E ali eu cresci na igreja. Mais tarde meu pai se reconciliou com Deus. E quando eu já estava no seminário, minha mãe também se converteu, né? E minha mãe hoje é uma serva de Deus também.
Amém.
E eu fui batizado da Igreja Católica, né, porque minha mãe era católica, a família dos meus avós todos católicos, mas aos 12 anos eu fiz a minha pública profissão de fé. Eu fui batizado na Igreja Presbiteriana da Vitória da Conquista. Aos 17 anos eu tive um chamado, não que eu queria, mas o pastor via em mim alguém chamado, né, porque por incrível que pareça, a gente fazia aqueles cultos ao ar livre, né, em cima de caminhões. E eu pregava e as pessoas se convertiam, né? E aí o meu pastor falou, olha, você tem um chamado, você tem uma vocação para o ministério. E eu sempre resisti, porque eu via como era a vida dos pastores no interior da Bahia, de muito sofrimento, de muita pobreza, mas homens que realmente davam a vida pelo evangelho. E eu me lembro, eu engraxava o vocabrário do pastor, que ia, né, sempre aquele terninho preto, surrado. Então, eu não queria para mim ser pastor.
Você não queria aquela vida, né?
Não, não queria. Eu queria ganhar dinheiro. Meu pai, a gente sempre trabalhava com gráfica e lá em Vitória da Conquista. Meus irmãos estão todos bem de vida lá hoje. Mas um dia, eu indo para o cinema, um sábado à noite, eu encontrei uma amiga no caminho, né? E ela falou assim: Arival, olha, você está indo para onde? Eu falei: estou indo para o cinema, né? Ela falou: não, venha para a minha igreja, que tem um pastor pregando hoje lá e tal. Era uma igreja batista, né? E quando eu cheguei lá na igreja, esse pastor estava pregando, era uma semana de vocação. E eu não sabia. E ele pregou um sermão lá em Êxodo, capítulo 3 e 4, chamado de Moisés. E aquelas desculpas que Moisés foi colocando para Deus, né? E eu entendi que aquilo foi para mim naquele dia. Ali foi a noite onde Deus me encurralou, né? Eu voltei para casa com aquele sermão na cabeça, não consegui dormir. E quando foi de madrugada, eu estava ajoelhado aos pés da cama ali, chorando, dizendo: Senhor, se esse é o meu chamado, eu me rendo, né?
É.
E no outro dia eu tive que comunicar, né? Fui comunicar para minha avó, ela ficou muito feliz, porque ela já orava, porque ela queria que um neto dela fosse pastor, né? Acho que o meu próprio pai, ele, quando ele trabalhou com os americanos lá no interior, ele também ficou muito feliz, né? Só que o meu currículo comportamental na igreja não era muito bom, né? Então, e ele no sistema presbiteriano tem que passar pelo conselho, ser avaliado, tem que dar provas de vocação realmente da igreja local. E Deus foi preparando tudo quando, em menos de 3 meses, eu já estava em Recife, no Seminário Presbiteriano do Norte, lá, matriculado, começando o curso. Eu me formei com 21, 22 anos completos, né? Fui muito novo, meu chamado foi muito rápido e a minha formação foi lá no Seminário Teológico Presbiteriano, lá, Seminário Norte.
E como é lindo, né, o convencimento de Deus. Você estava falando aqui, já estava passando muitas coisas na minha cabeça, porque geralmente as pessoas que estão na igreja, elas tentam convencer as outras pessoas e elas têm essa preocupação, né? Como eu vou conseguir levar essa pessoa para Jesus? Como eu vou conseguir fazer com que ela se converta? E quando a gente é chamado, é algo tão...
Irresistível.
Ao mesmo tempo, eu posso dizer que ele é natural, mas ele é sobrenatural, que é irresistível. Começa a ter uma vontade que vai brotando, e a gente não sabe de onde vem. E a gente é convencido.
Charles Spurgeon, ele diz o seguinte: quando você tem um chamado, você tem muitas opções, mas você não se vê em outra coisa que não seja aquilo.
Ai, que forte.
Então, a gente entende, né? A graça de Deus é irresistível na conversão e a graça de Deus é irresistível no chamado. Porque por mais que você tente fugir, né? Você tem o exemplo de Jonas, né? Na Bíblia. E ele fugindo e Deus atrás dele com tempestade, com peixe grande, e até ele pregar e Deus usá-lo, né, ali para converter, mesmo aquela chateação toda dele, mas Deus é ele que faz a obra, ele que chama, é ele que dá os resultados, né? Então não tem jeito.
Nós falamos muito aqui no podcast sobre experiências com Deus, né? Essa foi uma experiência que você teve com Deus, de chegar até a igreja, ouvir essa pregação e de madrugada estar lá de joelhos, aos pés do Senhor. E como que foi isso? Você acordou de madrugada, você não conseguiu dormir, algo começou a te incomodar?
Eu não posso falar muito porque eu sou presbiteriano,
pois
calvinista,
é.
Então não...
Pois é.
Eu tenho vários casos. Eu acho o seguinte...
Você acredita nas experiências com Deus? Como que você... Qual a sua visão sobre isso? Bom, porque daí você já nos explica.
Eu acho o seguinte, o cristianismo, ele é vida. E a vida se resume na junção de conhecimento da palavra e obediência. E aí é experiência. Eu me lembro de um pastor que ele disse que a vida cristã ela é uma caminhada sobrenatural. Você vive o milagre. O milagre de você já é ser convertido, né?
É.
E o milagre de você permanecer na fé. Então, não tem jeito. Não tem como você tirar o milagre, aquilo que é experimental da vida cristã. É quando você tenta negar isso é porque você não entendeu. Porque o que é a experiência? A experiência é, na vida cristã, é quando você obedece a palavra de Deus, e o fato de você obedecer a palavra de Deus, isso gera experiência. Não tem como.
É verdade. Né? É forte, né? É forte. Simples.
É simples.
E forte demais.
Isso. Então não tem como você tirar. Por isso não existe vida cristã teórica. Não existe teoria de vida cristã.
Mas você sabe que eu, depois que eu me converti, não tem como eu dizer para as pessoas que a minha vida não mudou, né? Tipo assim, porque muitas pessoas falam assim, ah, não quer dizer que quando você se converteu, quando você começar a seguir a Jesus, que a sua vida vai... você vai começar a viver só coisas boas. Ok, com certeza a gente vai ter os nossos desafios, mas eu, por exemplo, no meu testemunho, não tenho como negar que logo após a minha conversão eu comecei a viver coisas sobrenaturais com Deus, e hoje eu tenho uma vida completamente diferente e uma vida maravilhosa, porque mesmo... Nos nossos desafios a gente consegue enxergar a mão de Deus. Sim. E essa é a nossa caminhada, né? Porque hoje em dia também as pessoas, elas estão muito ligadas, quando a gente fala em experiência, muito ligadas em vai aparecer um anjo do céu.
Só no extraordinário, mas veja
só
bem,
no extraordinário.
A experiência, ela é ordinária. Tem momentos que você tem experiência no vale. Tem momentos que você tem experiência no deserto.
Quase sempre.
Tem experiência que você ora e a coisa acontece. Tem a experiência que você ora e Deus não responde.
É.
Tem momento que você está pronto para dar a vida para Jesus. Você quer subir lá e pode atirar. Tem hora que você quer se esconder como Jonas. Então, a dinâmica da vida cristã é muito grande. Um conceito que eu aprendi de um pastor muito experiente, ele diz assim, que o ministério, né, nós estamos no ministério, é o ministério da cruz e a cruz do ministério. Porque todo dia você tem que negar a si mesmo para viver o ministério. Eu já estou aí no ministério de 95 para cá, então já são 38 anos no ministério, né? E as pessoas perguntam, pastor, já... O senhor teve vontade de desistir? Eu digo, toda segunda-feira, né? Quando eu volto para a igreja. E eu tenho que... Porque a oração que você fez na semana passada não serve mais, você tem que ler a Bíblia de novo. Verdade. Você vai enfrentar novas batalhas espirituais. Então, é uma dinâmica. Então, não tem como você negar essa questão da experiência. Porque esse termo experiência, para algumas pessoas, é somente aquele momento...
Teofânico.
Mas não é. A vida cristã é experimental, né?
Sim.
Aliás, por exemplo, você lembra quando Jesus Cristo ele estava lavando os pés dos discípulos, né? Ele lavou os pés dos discípulos, mas antes de lavar ele colocou a toalha lá, a bacia com água, etc, né? E eu acredito que os presbiterianos ficavam discutindo assim, olha, aquilo ali, a toalha deve ser santista, a água não sei se tem gás ou não tem gás, a bacia é esmaltada ou não. Então, às vezes, mas não é isso. A bacia estava ali, né? A água estava ali, a toalha estava ali para lavar os pés. Então Jesus Cristo vai lá, pega, lava e diz, se eu sendo o Senhor, eu fiz isso, vocês como servos devem fazer também uns aos outros. Então não existe nada na vida cristã que não seja experimental, do ponto de vista da obediência, né?
De servir, né?
Não tem jeito.
Esse episódio aí é fantástico, né? Mesmo porque ele lavou o pé de Judas, aquele que haveria de trair. É.
E sabendo, né? Porque a gente lava sem saber. Né?
É verdade.
Essa é a questão.
Será que se a gente soubesse, né? A gente ia lavar os pés.
Sim, e essas experiências, como que o senhor traz para o seu dia a dia? Porque, com certeza, em 40 anos ocorreram muitas decepções. Decepções com pessoas. Como que você consegue se relacionar com todas essas decepções ao longo dessa longa jornada?
Eu tenho um curso que eu ministro assim, para os pastores novos e para treinamento de equipe, né? Que é um curso sobre fracasso. Eu chamo isso porque nós somos treinados para o sucesso e nós não somos treinados para o fracasso. E o fracasso, ele acontece mais no ministério do que o sucesso. Mas o fracasso não é um inimigo. O fracasso é um amigo da gente. Porque todas as vezes que você fracassa, você aprende como não fazer, né? Isso é muito importante. Então, essa questão de fracassar, de ter decepção, isso faz parte do pacote ministerial. Você tem duas escolhas, né? Ou você se vitimiza, ou você entende que você é um aluno. Né? O apóstolo Paulo diz, né? Eu prossigo para o alvo, esquecendo das coisas que pararam, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Então, ele diz, eu não aprendi a viver, eu não nasci contente, mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, é a caminhada, é no processo que você vai amadurecendo. Por isso que não adianta, você não queima etapas do ministério. Por exemplo, eu olho para os sermões, eu tenho uma caixa de sermões que eu preguei quando eu comecei o ministério. Eu disse, como é que o pessoal ouvia esses sermões, né? E hoje, você vai amadurecendo, você vai vendo, né? Por exemplo, se eu fosse recomeçar o ministério hoje com a experiência que eu tenho hoje, eu não cometeria as besteiras que eu cometi. Mas isso faz parte do ministério. Né? Então, a gente tem que ter paciência conosco mesmo, né? Para a gente entender que a gente vai errar, a gente vai ter que reconhecer que errou. Por isso, Galego, que eu acho que o pessoal sempre... Qual é o segredo do ministério? O segredo do ministério é humildade. Humildade. Então, eu fui pastor numa congregação e eu entendi que ali é humildade. Eu estou numa igreja hoje que tem uma certa relevância, mas isso não muda a minha postura. Eu tenho que ser humilde. Porque o meu mestre, quem ele era, quem ele, né, o que, que ele realizou, é humildade. E ele diz lá, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, quem não tem humildade não entendeu o que é ser cristão. Né? Então não há espaço para nós do ministério, essa questão da glória humana, certo? A gente tem que ter humildade. A humildade é que nos coloca cada vez mais próximos de Deus, próximos de Cristo. É a humildade que nos identifica com Cristo.
Dá vontade de não falar nada, né, amor? Só ficar ouvindo ele. Gente, a vontade que eu tenho é ficar quieta aqui, só ouvindo realmente. É muito aprendizado. E isso que você falou, claro, é muito importante. Mas a realidade é que nós precisamos voltar para essa consciência na palavra todos os dias de como ser humilde. Sim. Porque... a gente escuta essa palavra, mas logo que a gente sai daqui com os acontecimentos ao nosso redor, parece que às vezes a gente se desvia disso. Eu me sinto, às vezes, querendo buscar mais e pensando assim, exatamente nesse momento quando você falou isso, tocou no meu coração, assim, eu preciso ser mais humilde. Ainda. Por quê? Ainda não, nem sou o suficiente, né? Preciso muito, muito, muito mais. Mas como, né?
Mas Deus é muito sábio, né? Ele, o projeto dele é nos conformar à imagem de Jesus. Então, sempre os mais soberbos, como eu, assim, os mais ansiosos, os mais empreendedores, eu resolvo, não preciso de Deus, Deus sempre coloca uma lixa grossa perto da gente. Deus cria situações na minha vida, coloca pessoas na minha vida para me testar. Né? Então, você pode ficar tranquila que quando Deus quer trabalhar na sua vida, vai colocar uma pessoa... vai colocar uma circunstância, vai colocar um fracasso. Deus, ele é sábio, ele trabalha na vida da gente. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Né? Aquilo que que Paulo coloca em Romanos, né? Que todas as coisas cooperam para Romanos o bem daqueles que amam a Deus. Mas nem todas as coisas são boas. Mas é justamente aí, né? Paulo diz, eu aprendi, ele fala assim, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Quando é que eu estou? Quando eu vejo que eu preciso mais de Deus, que eu não tenho todas as respostas, né? Que eu não tenho... Porque o ministério, você trabalha com expectativas irreais. No ministério, você precisa... Você depende de Deus para tudo. Os resultados não estão na sua habilidade, na sua capacidade. Ainda que você tenha a estratégia, ainda que você tenha os recursos... Você pode ter tudo, Mas se o Espírito Santo não botar o selo, não acontece nada.
É verdade. Né? E como nós somos iludidos também isso. com as coisas do mundo, a gente se ilude muito fácil né, com o que está acontecendo, com as ofertas que tem na nossa vida. E aí, principalmente, eu acho que no trabalho, né, quando a gente está assim, meu Deus, eu preciso realizar tal coisa, a gente se ilude tanto com as coisas que nos é oferecida, quando a gente sabe que... Às vezes nem sabe, mas a verdade é que só quando a gente busca no Senhor e recebe o selo do Espírito Santo para que as coisas aconteçam verdadeiramente.
E como lidar com essa sociedade hoje que busca um Deus criado pela mente humana que tem que realizar todos aqueles seus desejos? Ah, Deus tem que curar na hora que quer, fazer do jeito que quer. Qual é a sua visão em relação a isso e qual seria a resposta para essa sociedade, para aquelas pessoas que hoje buscam Deus semelhante aos deuses pagãos?
Ah, eu acho o seguinte, nós temos uma missão. A nossa missão é pregar a palavra. A nossa missão é orar pelos enfermos, é abençoar a vida das pessoas. Os resultados vêm de Deus. Por exemplo, eu já orei e o cara morreu, né? Eu já orei para o cara ficar bom e eu queria ser apóstolo, mas não deu certo. Então, eu entendo que Deus é quem dá a resposta. Então, se eu entender que eu estou na obra de Deus e que os resultados vêm de Deus, isso já ajuda muito, né? As pessoas, se você pegar lá em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo nos dá uma aula muito, muito interessante sobre marketing religioso, né? Ele diz assim: o mercado pede sabedoria, outra parte do mercado pede sinais, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é loucura para uns, né? E que é insensatez para outros. Então, a nossa mensagem, ela sempre estará contrária a expectativa das pessoas.
É verdade.
Certo?
Cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para a então, morte.
Coach desmotivacional, como diz o Galego, né?
Então, por exemplo, não sei se você já teve essa experiência, Galego, você pregando, você pregou, você estudou, você chegou ali, você disse, rapaz, hoje eu arrasei, hoje o Espírito está aqui e tal, não sei o quê, papapá. Aí, você termina o culto, não acontece nada. Aí tem aquele dia que você foi difícil para você, foi atribulado para você. Você vai ali, você sobe porque você tem que pregar, né? Você é pastor, tem que pregar. E você prega e Deus faz coisas extraordinárias. E aí você diz, mas... Então você prepara o cavalo para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então a gente tem que ter muita humildade para entender. Eu não estou aqui, eu estou colocando a realidade, né? Uhum. Tem momentos que você cria expectativas de que você acha que vai acontecer determinadas coisas e não acontece, né? Por exemplo, tem dia que você prega, se tivesse um buraco no púlpito, você ficaria ali, afundaria e ia embora. Mas tem dia que você vê o mover de Deus e você não quer que o culto acabe. A presença de Deus é tão forte, o mover de Deus é tão sobrenatural. Então, são coisas assim que só quem vive o ministério é que entende.
Essa é uma realidade, né? Porque as pessoas, por muitas vezes, acusam os presbiterianos de serem frios por essa questão do cessacionismo. É uma questão deturpada, né, pela sociedade, que falam que presbiteriano não crê que Deus possa curar, efetuar milagres, que é uma falácia, é uma mentira. Como que você consegue explicar isso daí? Claro que você já deu algumas pinceladas nisso, mas trazendo à luz, porque a visão que as pessoas têm da questão presbiteriana fala assim, ah não, ali não acontece nada. E você, como missionário, já viu milhares de obras maravilhosas que Deus fez, porque Deus que...
Eu já orei, gente, foi curado. Eu já orei, gente, já morreu.
Porque é da vontade de Deus, né? Como Deus quer que aconteça.
Eu já orei, já expulsei demônio, certo? Não no culto. Veja bem, o que é fervor na Bíblia? O que é que aquece? Vamos mudar essa questão, porque nós somos soveterianos, né? Uhum. Porque... Então, o que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a palavra de Deus é fogo, é martelo, que esmiúça a pedra. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús?
Sim.
Né? Jesus foi expondo a palavra.
Seus corações queimavam.
Queimavam.
Lucas 24.
Então, o que aquece o ministério? O que é fervor no ministério? É quando você tem experiências com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quando ela é pregada no poder do Espírito Santo, ela não volta para si vazia. Ela faz o que lhe apraz. Né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado, primeiro, vida devocional. Ler a Bíblia, orar.
As disciplinas espirituais.
Certo? Você tem que entender que o Espírito Santo vai usar você. Eu não me preocupo muito com os estereótipos, né, de fervor ou não. Eu respeito muito, por isso que eu até falo que esse conceito pentecostal e reformado, ele tomou uma conotação belicosa que não tem nenhum sentido bíblico. Porque se você pegar Atos 2, a partir de Atos 2, todo o cristianismo se torna pentecostal.
Uhum.
Certo? Porque o que é o Pentecoste? Foi quando o Espírito Santo veio, depois que Cristo foi glorificado, ele manda o Espírito Santo. Então, o cristianismo, a partir de Atos 2, é um cristianismo pentecostal.
Uhum. Derivado de Pentecoste.
Do Pentecoste. Perfeito. Então, eu não tenho o copyright do Pentecoste. Né? Agora, o que aconteceu? Isso se tornou uma discussão histórica.
Então, histórica não, que é 100 anos, né? Então, mas...
Não, eu estou falando porque o cara falou, eu sou reformado.
Uhum.
O que é reforma? O que foi a reforma? A reforma que recebeu esse nome, protestantismo reformado, mas foi o quê? Foi um retorno às escrituras. A igreja foi invadida pelas heresias, e aí houve o quê? Um retorno às escrituras. E houve um rompimento. O que é que nós precisamos hoje? De uma reforma espiritual, e a reforma espiritual ela está ligada ao avivamento, que é um retorno às escrituras. Então, eu acho o seguinte, quanto mais você estiver cheio da palavra de Deus, quanto mais você pregar a palavra, quanto mais você obedecer a palavra, mais avivado você é, mais fervoroso você é.
Verdade.
Agora, pirueta, né? essa questão de estereótipo, isso aí para mim não é... Eu diria, não seria assim a pedra de toque do fervor, tá certo?
A questão não é o que você vira pelueta, você pula, se você fala alguma coisa, a questão é como você trata o porteiro do prédio, as pessoas que estão ao seu redor, seu relacionamento.
Por exemplo, eu tive o privilégio de conhecer o Theo Hayashi, né? Uhum. O Theo, ele vem de uma família pentecostal. Eu acho que ele tem uma unção que eu não vejo em mim. O estilão dele, uhum. né? Como Deus usa ele.
Uhum.
Eu falei, você tem uma liderança extraordinária. Mas Deus deu aquilo para ele. Né? Eu sou mais expositivo, mais de exposição bíblica. Né? E Deus me deu a habilidade de talvez fazer a ponte da escritura de uma forma mais simples para a vida das pessoas. Deus me deu essa habilidade. Quer dizer, por exemplo, eu trabalho com o pastor Hernandes. Né? O pastor Hernandes, ele tem um jeito de expor a palavra. Né? Deus deu para ele aquela retórica, aquela habilidade de usar as palavras corretamente. Eu não, eu já vou na jugular do crente. Né? Deus faz a gente diferente.
O corpo de Cristo, né? A multiforma de Cristo. Então,
eu não tenho que ficar preocupado se o cara Por exemplo, qual é a base que eu tenho para dizer que o Espírito Santo não faz mais do jeito que fazia antes?
Uhum.
É que as pessoas também hoje, às vezes, enxergam essas pessoas, né? Como você falou, que dão piruetas ou coisa assim. E tem pessoas que olham e falam assim, o Espírito Santo está ali porque ali tem uma manifestação maior. Quando, na verdade, não é isso. Eu queria até que você me falasse um pouquinho assim, sobre o mundo espiritual. O que eu vejo bastante hoje as pessoas falarem sobre... o mundo espiritual de uma forma, muitas vezes, até sem entendimento. Aconteceram muitas coisas sincrético. Ruins, por exemplo, na vida. O inimigo tentando me parar porque algo bom vai acontecer. Então o inimigo começa a agir aqui. Eu já ouvi muito isso, sabe? Se eu tô vendo que as coisas estão dando errado é porque algo muito bom vai acontecer e aí o inimigo agindo na minha vida. Como que você enxerga isso?
Olha, eu não caminho por essa praia, né? Eu acho que a vida cristã, ela é dura. Jesus diz no mundo...
Tereis aflições.
Aflições. Só que a vida do crente vem misturada, é aflição com bênção. Nós estamos, como Paulo diz lá em Efésios, né? Nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo nós estamos levando pancada do diabo aqui, porque ele está ao nosso derredor. Ele está colocando ciladas no nosso caminhar. Então eu vejo a vida como uma coisa muito comum. É o nosso dia a dia.
É a vida na vida.
É a vida na vida. Não tem esse negócio de que coisas boas. Eu acho que tudo para a vida do crente, eu penso assim, se você for olhar teologicamente, tudo no mundo está piorando. A única coisa no mundo que está melhorando é a igreja. Porque lá em Efésios, né? Uhum. Cristo, ele amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele mesmo está santificando-a, purificando-a, para apresentá-la de forma gloriosa ao Pai. Então, eu vejo que enquanto o mundo está num processo de decadência, o povo de Deus, a igreja de Deus está num processo de ascendência. Está melhorando. Agora, vai melhorando assim. Eu digo assim, você está crescendo espiritualmente, às vezes isso não está tão evidente do ponto de vista externo, mas você está crescendo. Porque se você pegar... 2 Coríntios, né, capítulo 3, quando fala do ministério da nova aliança, do Espírito Santo, que nós estamos sendo transformados de glória em glória, né, à imagem do Senhor. Então, por mais que você esteja passando por uma luta, por dificuldade, você está numa crise espiritual, Deus está trabalhando em você.
Né? E é permissão de Deus.
É tudo, tudo é permissão de Deus. Né?
Eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre isso, e por isso eu te perguntei, porque eu... olho muito mais para aquilo que Deus faz do que propriamente do que o inimigo faz. Então, só que eu também não posso excluir isso, né? Que o inimigo está ao nosso redor só esperando uma oportunidade, né? Então, por isso que eu te perguntei, porque eu não dou muito, na verdade, muita ênfase.
Olha, eu não dou bola para o inimigo. Então, pensa na sua vida, né? O Salmo 23 diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, quando as coisas não dão certo como eu queria, é vontade de Deus.
É o que eu penso.
Eu não estou preocupado com o que o Satanás está pensando, o que ele está articulando contra mim, porque senão eu não durmo.
É isso.
Né? E eu tenho que entender que Deus está me protegendo. Que o maligno não me toca.
Também.
Que eu sou selado com o Espírito Santo.
Mas Amém. A questão é que isso daí não é vendável hoje em dia, né?
Mas é o que eu estou falando. Se você pegar o ministério de Paulo lá em 1 Coríntios, nós estamos na contramão. O verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, está na contramão do mercado. Uns pedem sinais, outros querem sabedoria, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado.
É.
Então, a mensagem do evangelho, ela é uma contracultura. Ela é aquilo que John Stott fala, né? Nós estamos pregando na contramão. Se você pegar, por exemplo, hoje o que nós estamos vivendo na sociedade, todos os valores estão invertidos. Tá certo? Então, e isso já está previsto lá. O profeta Jeremias fala, ai daquele que diz que o doce é salgado e que o salgado é doce e que o certo é... Nós estamos vivendo isso.
É. E por mais difícil que seja, né? Eu estou numa fase da minha vida... onde eu estou vivendo bem essa realidade. O galego, eu vou dizer que ele é um presbiteriano, né, amor? E às vezes eu, antigamente mais, assim, eu ficava falando, galego, mas você é muito duro com as palavras, né? Porque eu chego para falar com ele, pá, me despeja ali a verdade e eu tenho que engolir aquilo. E antigamente eu gostava de escutar mais coisas motivacionais, que me dessem esperança. Só que eu comecei a ver que, na verdade, isso daí não fazia sentido, que não era a verdade, realmente. Que a gente começava a viver por emoção, por impulso, e quando...
Você falou uma coisa muito interessante agora, sobre motivação. O que é que nos motiva no ministério? Né? Qual é a nossa motivação ministerial? Se você perguntar para um cara espiritual, ele vai dizer assim, a glória de Deus, né? Nos motiva, só lhe deu glória. Mas vamos para o chão, né? Vamos para o chão da fábrica. O que é que nos motiva no ministério? E eu, uma vez, eu passei praticamente 2 anos estudando esse assunto, porque eu, como pastor, eu tenho que estar motivado.
Sim, é tantos
Segundo,
anos.
Segundo, eu tenho que motivar as pessoas que estão do meu lado. É como aquele amigo, né? Que vai orar e diz, olha, eu preciso de 3 pães, eu não tenho nada. Então eu tenho que arrumar o pão para mim e pão para o outro. Então eu tenho que chegar no domingo na igreja, né? Alimentado e pronto para dar comida para os outros. E eu fui estudar isso. Verdade. E eu estudei, orei, li esses livros de motivação. Tudo que você imaginar, eu li. Assim, do ponto de vista motivacional. E eu descobri uma coisa sobre motivação. É uma experiência minha, tá? Eu vi que motivação ministerial, 50% é automotivação.
Sim.
Então você tem que ter automotivação. Você tem que trabalhar isso, né? Paulo diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, ele me fortalece, eu posso. Então eu tenho que ter, eu chamo isso de, você tem que trabalhar. Você tem que...
Responsabilidade humana e soberania de
Deus.
Vida.
Certo? Segunda coisa que eu vejo no ministério são os resultados. Então, por exemplo, eu quero frutos. Eu quero frutos no ministério. Porque o que me motiva no ministério são os resultados. Aí o cara fala, não se preocupe com o resultado, seja fiel. Eu sou fiel, senhor. Mas o senhor diz lá em João 15, nisto será glorificado, que deis muitos frutos. E o senhor me deu a palavra, o senhor me deu o Espírito Santo. O Senhor é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. O Senhor é o Deus que agindo, quem impedirá? Então, eu me agarro com isso. Tá certo?
Sim.
Então, se eu ganhei, se Deus me deu frutos esse ano, eu quero mais. Eu quero ver pessoas sendo transformadas. Eu quero ver o reino de Deus crescer, A Paulo coloca isso lá em 1 Coríntios capítulo 9, né? Ele falou assim, eu quero ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Eu quero plantar o maior número possível de igrejas. Então, por exemplo, você monta esse podcast aqui, né? Positivamente, o nome já é bom. Então, o que é que você quer aqui? Você quer abençoar o maior número de pessoas, você quer ter o maior número de seguidores, porque quanto mais usado você for, quanto mais resultados Deus operar através da vida de vocês, mais motivados vocês o que estarão.
E como diferenciar isso, pastor? Por exemplo, a gente querer atingir mais vidas ou ficar pensando assim, eu não quero uma igreja, não posso querer uma igreja lotada para não achar pro meu ego, por exemplo.
Não, mas veja bem, se você entende que os resultados são de Deus, orgulho é loucura. Orgulho no ministério é suicídio. Sim. A soberba precede a ruína. Certo?
Certo.
Então, por exemplo, você chega no shopping, né? Você, mulher, chega na vitrine daquela loja, você olha assim, olha que coisa bonita, mas eu não preciso de nada disso. Aí você... Então, quando você vê Deus agindo na igreja, a glória é dele. A glória é dele. Então, ele não divide a glória dele com ninguém. Mas o prazer de ver, por exemplo, né? Lá em Lucas capítulo 9, Jesus dá aula sobre alegria para a gente, satisfação. Ele manda os 70 voltam, né? E eles estavam tomados de grande alegria porque eles exorcizaram, eles pregaram, eles tiveram resultados no ministério. Jesus, tudo bem. Existe uma alegria, um prazer, uma satisfação quando você é usado por Deus. Aí Jesus diz assim, olha, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, né? Que vocês devem ficar mais alegres, não por causa dos resultados, mas porque o nome de vocês está o quê? Escrito no livro da vida. Então você tem que estar alegre pelo fato de Deus estar usando você, você tem que estar alegre porque você está salvo e o seu nome está escrito e ninguém apaga. Né? E quem escreveu porque quis escrever, você não tem mérito nenhum. Mas aí, no ato contínuo, Jesus faz uma oração. Lá em Lucas capítulo 9, ele diz, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos pequeninos. E ele está exultando. E aí você vai descobrir que o que traz satisfação no ministério é você compartilhar dessa alegria. Lucas capítulo 15. O que é que dá alegria no ministério? É quando pecadores o quê? Se arrependem. Há alegria no céu. Jesus quer que todo mundo se alegre. Quando você tem um podcast desse aqui e uma pessoa manda e diz assim, olha, eu ouvi esse podcast, Deus falou comigo, Deus me converteu, Deus mudou a minha vida. Isso aí é o resultado do trabalho de você. Então isso tem que encher o seu coração, que de alegria.
É.
Por isso que eu falo que o resultado é quem que nos move, né? Que nos motiva. E é uma coisa interessante, porque hoje, graças a Deus, a gente não, com essa questão das redes sociais, a gente não sabe a dimensão do que a palavra alcançou. Você não sabe, você prega um sermão hoje, esse sermão cai no YouTube, fica ali, você
não
sabe. São
milhões de pessoas, né?
A pregação chocante de Paul Washer, né? Quem imaginaria?
Pois é, quem imaginaria que... E quem é que sabe que foi alcançado?
Sim.
Né? Então, eu acho que a gente deve se alegrar na igreja com aquilo que alegra o coração de Deus.
Alegrar primeiro ao Senhor, né? Alegrar primeiro ao Senhor.
E ele quer compartilhar conosco a alegria dos resultados. Quando um pecador... Então, por exemplo, eu chego na cidade, não tem uma igreja presbiteriana. Aí a gente começa ali com um grupo de estudo bíblico. Aquele grupo cresce. Aí você aluga uma sala. Aí fica pequena. Aí você compra um terreno. Aí você constrói um templo. Aí você organiza uma igreja. Aquilo para mim... eu não troco isso por nada, por nenhum dinheiro do mundo.
Sim.
Isso é o ministério.
Isso é que te dá alegria e motivação.
Claro. Para uns é ter uma casa em Orlando, em Miami, né? Ter um helicóptero, ter uma... As coisas materiais no ministério não traz alegria de ser usado por Deus.
É verdade.
Hoje tem ocorrido uma grande migração, né? Eu vejo o crescimento, assim, por retorno às escrituras, graças às redes sociais. Hoje as pessoas não estão mais vivendo tanto naquela questão desconhecida, embora algumas pessoas ainda sejam seduzidas pelos seus próprios desejos, né?
Certo.
Beirando o gnosticismo, o Marcião é um exemplo que hoje parece que são discípulos, né? Essa questão dessa dualidade. Mas a igreja hoje tem avançado. Eu vejo a igreja presbiteriana hoje numa situação... de resguardando os valores das escrituras. Como que você tem analisado o ambiente hoje? O ambiente hoje, essa situação que nós estamos vivendo no país.
Eu acho o seguinte, o neopentecostalismo e a teologia da prosperidade trabalhou os desejos. Os desejos. A palavra de Deus, ela trabalha as necessidades. Certo?
Certo.
Então, o que que a pessoa precisa? A pessoa precisa de desejos satisfeitos ou de necessidades supridas? Se você pegar a Bíblia, Deus nunca assumiu um compromisso de satisfazer os teus desejos. Ele tem um compromisso de atender às suas o quê?
Necessidades.
Necessidades.
Meu Deus.
É verdade.
De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E ganhar o mundo inteiro o quê? É desejo.
É desejo.
Então, por exemplo, tem os irmãos que vêm agora dessas igrejas, pastor, olha, eu estou aqui na igreja de Pinheiros por causa da Bíblia, porque eu aprendi Bíblia aqui em 6 meses, o que eu não aprendi em 20 anos. Eu estou cansado de campanha da casa própria, campanha do carro novo.
E o que fazer com os nossos desejos, pastor?
Boa pergunta. O que que a Bíblia fala? Agrada-te do Senhor... E ele satisfará os desejos do teu
coração.
Os nossos desejos, eles quando são santificados, eles servem para o nosso prazer, para a nossa alegria. E Deus sabe disso. Porque Deus não nos faria serem desejantes. Vamos pegar um versículo. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Quando está aquela questão lá dos judeus que estavam cativos na Babilônia. Ele diz... Eu é que sei que pensamentos tenho que a vosso
respeito.
pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Você jamais imaginaria que Deus teria colocado o galego na sua vida.
Lógico que não. Como?
Você quer um desejo mais satisfatório? Você quer matar de vez em quando, mas... Mas é isso que eu falo. Deus, ele sabe, ele conhece os nossos desejos.
Mas você sabe que isso fica às vezes confuso, até para as pessoas que estão em casa? Porque assim, desejos a gente tem, né, pastor? Sim. A gente tem desejos.
Certo.
E quando você olha para uma pessoa e fala assim, nossa, mas aquela pessoa ela teve o desejo e o desejo dela foi realizado, principalmente hoje. Hoje não, acho que sempre. Os maiores desejos das pessoas são financeiros, né? Ah, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero ter dinheiro e tal. E aí você olha para a vida daquela pessoa e fala, nossa, mas os desejos que eu tinha, ela conseguiu realizar. Só que ela não segue a Cristo. Né? Ela não, nem conhece a palavra de Deus, ela nega o Senhor. E eu que estou aqui diante de Deus, não consigo realizar os meus planos. Isso é muito bom, porque eu tenho certeza que muitas pessoas estão em casa, passam por isso.
Aí você vai para o Salmo 37, né? Salmo 37, Davi coloca justamente essa questão da inveja que o crente tem da prosperidade do ímpio.
Né? Exato.
Não é isso?
Muita gente pensa assim, nossa, eu que estou aqui na igreja, sirvo o Senhor.
Mas como é que o Salmo 37 começa? Diz, não te irrites por causa dos malfeitores, nem tenha inveja daqueles que praticam o quê? A iniquidade. Porque aqueles desejos que são satisfeitos ali são desejos, eu diria assim, fugazes. Fugazes. Por exemplo, você, uma mulher, você pode ter o desejo de ter uma bolsa italiana. Um exemplo.
Ah, pastor, está repreendido.
Você pode ter um desejo de ter 20, 30 pares de sapato, porque mulher gosta de sapato.
Sim.
Eu acho que isso, e Deus vai lhe dar tranquilamente. Mas isso não é o fim da sua vida. Deus vai lhe dar, como eu diria assim, graça sobre graça. Mas o que você precisa para ser feliz, Deus vai lhe dar. Entendeu?
Amém.
Deus vai lhe dar. Então, e há coisas, por exemplo, há sonhos, porque ele diz assim, né? Quando ele diz, agrada-te do Senhor e satisfará os desejos do... Se seus desejos são lícitos, se seus desejos são puros, de um sonho, né? Deus vai lhe dar.
Mas comprar uma casa, comprar um carro melhor.
Isso aí não tem problema, isso aí faz parte, eu diria assim, são as bênçãos naturais da vida do cristão. Mas aquilo não é o fim em si mesmo, porque a teologia da prosperidade, o fim justifica os meios.
Sim, sim.
E Deus é colocado como intermediário dessas coisas, daí na pessoa não quer Deus.
Vamos pegar a questão da oração, né? Eu gosto muito dessa questão da oração. Tem coisas que você ora e Deus lhe dá. Porque ele é pai e ele conhece todas as nossas necessidades. Certo? Então, por exemplo, tem muita coisa que você não orou hoje, pela qual você não orou e Deus lhe deu.
Sim, muitas.
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 Inclusive a vida.
Exato. Você nasceu... verdade.
Certo? Tem coisas que você vai desejar e vai pedir a Deus e Deus nunca vai lhe dar. Veja a quantidade de orações que você tem na Bíblia que Deus disse não. Sim. Porque ele sabe o que é melhor para mim. Ele não vai me dar. Eu me lembro quando eu tinha um filho pequeno, né? Eu morava perto do shopping Eldorado, e eu levei meu filho pequeno pro shopping, e o Eldorado estava sortindo uma Ferrari, né? E ele entrou nessa Ferrari, ele disse assim, pai, compra uma Ferrari dessa pra gente, né? Quer dizer, é um pedido que ele fez com meu filho. Mas eu, como pastor, e pelo meu olerite, eu jamais poderia comprar uma Ferrari. E às vezes a gente chega para Deus pedindo coisas que você acha que se você tivesse aqui, você seria mais crente, mais feliz. Isso seria uma prova de que você seria uma mulher mais abençoada. E Deus vê tudo. Ele diz, não vou lhe dar isso.
Sim. E ele sabe por quê, o motivo.
E tem coisas na Bíblia que Deus só vai lhe dar se você orar. Então, tem coisas que você não ora e Deus dá. Tem coisas que você ora e Deus diz não. Você pede, ele não lhe dá. Mas tem coisas que ele só vai lhe dar se você pedir. Por exemplo, poder do Espírito Santo. Uma coisa simples. Né? Ele diz lá, se você quer poder...
Simples
você...
e poderosa.
E? Porque você precisa.
Sim.
Quando ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se quebrar, então eu perdoarei e sararei a sua terra. Então, são promessas condicionais. Ele diz no Salmo 81, abre bem a tua boca e tá, encherei. Então, tem coisas que ele... quem usa uma ilustração maravilhosa sobre isso é o pastor Billy Graham, né? Ele disse que quando a gente chegar lá no céu, a primeira coisa que a gente vai ver é um depósito, feito um depósito de correios, né? Os correios. E você vai descobrir lá que tem muita encomenda que era para você, mas você não pediu.
É verdade.
Por isso que a Bíblia fala, pedi o quê?
Dar-se-vos-á.
Porque... eu não sei se você tem esse problema, por exemplo, eu não sei a vontade de Deus, então eu vou pedir. Eu sei que Ele vai me dar, porque Ele quer o melhor para mim, tá certo? Então eu peço. Eu não preciso fazer porque tem gente que quer fazer um curso sobre como saber a vontade de Deus para orar, né? Você não encontra isso na Bíblia em lugar nenhum. Aliás, ele diz, pedi, dá-se-vos-á, pois todo aquele que pede o quê?
Recebe.
Não recebe o que pede, mas ele quer que a gente peça, tá certo? Então nós estamos orando, por exemplo, eu peço, você acha que eu vou, no domingo eu vou pregar e eu não quero ver conversões?
Claro.
Eu falo assim, eu converta todo mundo que estiver aqui, quebranta, eu quero ver, quer dizer, agora se Deus vai dar é outra coisa. E eu sei que ele quer que eu ore pedindo.
Mas é que também cada um tem um desejo no coração, né? Olha a oração do Senhor, né? Para que as pessoas sejam convertidas, para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Mas vai ter gente que vai orar em casa para ter uma casa, para ser
bolsa,
rico, para ser próspero, para ter a bolsa italiana. Exatamente.
É porque é o seguinte, existe uma diferença entre desejo e avareza, né? Negociação. O que a teologia da prosperidade trabalha usando a religião... são os ídolos do nosso coração. Porque a medida do ter nunca se enche. Nunca se enche. A gente quer ter, quer ter. E Deus sabe o que a gente precisa e Ele sabe. Por exemplo, se eu tiver aquilo vai me prejudicar.
Sim.
É? Então, eu fico com uma pena danada de Moisés, né? Eu gosto de Moisés. Moisés foi um homem que falou face a face com Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 31, que jamais levantou um homem como Moisés. Mas Moisés, ele queria entrar na Terra Prometida. E ele sobe lá no monte, e Deus diz assim, olha, tudo, mas você não vai entrar. Eu fico com a pena dele.
É,
aí Deus fala assim, não, Moisés, fica tranquilo. Aí depois você vai ver lá nos heróis da fé, né, o próprio exemplo de Moisés e de Abraão, é que eles buscavam a pátria superior.
Será que Moisés se sentiu injustiçado?
Acho que injustiçado não, mas Deus disse ao Moisés, não me enche mais a paciência, eu já falei que você não vai entrar.
Nossa.
Aí ele vê a terra.
Só dá uma olhada.
Dá uma olhada, vê aí tudo. Mas por quê? Porque eu acho que mais do que entrar na terra, entrar no céu... Quer dizer, a recompensa de Deus para Moisés é muito maior do que aquela terra lá. A primeira vez que eu fui a Israel, eu fiquei questionando Deus. Eu falei, como é que Deus diz lá na Bíblia que essa terra mana leite e mel? Você vai lá, é pior do que o sertão nordestino. Sabe, a terra em si, quer dizer, vai se tornar terra que leite e mel, por causa da bênção de Deus. Né? Mas olhar para aquilo ali, humanamente falando, né? Humanamente falando, quando eu entrei por Israel, justamente pelo sul ali, por Elad, quando você vai passando pelo deserto. E aí eu não entendi também, porque eu vi ponte no deserto. E aí a pessoa falou, não, porque de vez em quando chove aqui, vem os rios, né?
Uhum.
As correntes de Negev, aquele negócio todo. Aí você vai entendendo. Aí você começa a olhar para o lado direito e você vê as tâmaras, você vê as frutas. Aí você vê que aquela terra realmente mana leite com a bênção de Deus, né?
Sim.
Então, eu creio que a teologia da prosperidade, ela distorceu muito o evangelho, porque ela trabalha naquilo que é mais mais demoníaco na nossa vida.
Mais demoníaco. Os maiores desejos
os
do
ídolos.
Coração.
Os e ídolos. Outra coisa, a barganha com Deus.
É.
Né? A barganha com Deus. E aí também, quando não acontece aquilo, geralmente essas pessoas elas se decepcionam com Deus, porque elas tiveram um ensinamento equivocado acerca de Deus.
Conheceram Deus diferente.
E superficial, né? Muitas
e superficial.
Vezes, né?
E a pessoa que falou para ela aquilo, não falou em nome de Deus. Está lá em Jeremias capítulo 23. Quem tem sonho, conte como sonho. Porque quando a pessoa começa a encher as pessoas de vãs esperanças, essas vãs esperanças fazem com que a pessoa se esqueça de Deus, de quem Deus é, e comece a ter um conceito de Deus que não é o bíblico.
É, mas tudo vai mudando, né? Pelo menos eu vou falar um pouco da minha experiência. Logo que Sim. eu me converti, eu não pensava, por exemplo, que eu ia para o paraíso, para a glória, que eu estaria com o Senhor. Logo que eu me converti, eu tinha pouco entendimento, né? Fui tendo entendimento. Então, hoje, quando a gente fala assim, a sua maior recompensa vai ser na glória com o Senhor. Poucas pessoas reconhecem isso, porque poucas pessoas estão na palavra. Eu acredito que hoje em dia as pessoas elas ouvem falar do Senhor superficialmente e elas param ali. É. Entendeu? É só o que o pastor fala na igreja, e dependendo da igreja é a teoria da prosperidade, e elas não chegam em casa, elas não procuram ler a Bíblia, então elas nem sabem, elas nem se preocupam o que vai acontecer quando elas morrerem, como vai ser a vida. É só aqui agora, é só a barganha realmente com
sim,
Deus.
Sim, sim. E essa é a questão da teologia. Eu sou mais velhinho um pouco de vocês, porque a teologia da prosperidade foi um contraponto àquilo que a gente chamou na época, né, da teologia do pobre, né? Porque a Igreja Católica trouxe um discurso que a gente teria que fazer a opção pela pobreza. E espiritual era ser pobre. Aí vem a teologia da prosperidade e faz chamada teologia da libertação, com Leonardo Boff. Foi logo depois da encíclica papal lá aqui do Vaticano, né? Então se criou uma teologia da pobreza. Então ser crente é quando você abraça a causa do pobre. Porque aí houve uma mistura da ideologia marxista, socialista com o evangelho. Essa questão, por exemplo, da teologia da prosperidade, houve uma mistura do ensino bíblico com a ideologia também da riqueza. Né? Que ser filho de Deus é ser rico. Ser abençoado é ser rico. Então, são duas distorções. Quando você vem para a palavra de Deus, você descobre que Deus faz o rico e faz o pobre. Que riqueza é uma bênção, mas ser crente pobre também é uma bênção. E não existe um crente pobre, pobre, pobre demais. Porque o crente, se você entende que Deus ele cuida de nós e ele supre as nossas necessidades, você nunca vai encontrar um crente, um verdadeiro crente, infeliz e insatisfeito com Deus.
É verdade.
Porque ele tem as suas necessidades supridas.
É. E o que é riqueza para cada um, né? Tem gente que vai olhar e vai dizer, a riqueza para mim é ter posses. Outro é ter minha família aqui dentro da minha casa. Está todo mundo unido, né? Sim. Então, assim, sabe o que isso é muito interessante? Até para você que está aqui assistindo. Não é nenhuma maldição você ter dinheiro, você ser próspero, você ter as suas coisas, né? Financeiramente. Mas é quando você coloca realmente só a sua expectativa nisso. Principalmente, por exemplo, na virada de ano. Né? Quantas pessoas na virada de ano começam a olhar e falar assim, se desesperam porque não fizeram nada naquele ano, ou começam a se comparar, ou está virando o ano e agora minha vida vai mudar. Quando na verdade não é a virada do ano, né? Do dia para o outro.
Você pode ser feliz na virada do ano comendo um queijo do reino, e você pode também estar comendo um queijo de copo, né? Passando num pãozinho. Então, E virada de ano é apenas uma virada. São marcos, né? Marcos históricos. O que muda são as atitudes, né? São os comportamentos. Às vezes a gente acha que o tempo da virada vai mudar muito. Esse ano foi muito difícil, então estou doido que acabe esse ano para começar o ano novo. E a pessoa não entende que o que vai mudar é a atitude dele, né?
A pessoa quer mudar de país, de lugar.
Você sabe que as pessoas acham que que a bênção só está no Canadá, nos Estados Unidos, né? Eu lembro muito da história de Isaac, lá, quando houve a fome, ele perguntou, vou para o Egito? Ele falou, não, fica aqui. E Deus abençoou ele. Então tem gente abençoada no sertão, tem gente abençoada no deserto, tem gente abençoada nas grandes cidades. Então, a bênção de Deus, ela não está...
atrelada a um lugar físico.
É. Eu acho que isso aí é uma...
E falando desse lugar físico, e esse comércio que virou, né, que sempre foi também, mas essa questão de Israel, que hoje nós temos visto caravanas e mais caravanas indo para lá, e pessoas se rebatizando pela oitava vez.
Isso.
Como que... Que o senhor enxerga isso?
Galega, eu tinha um preconceito muito grande, né? Até que em 2011 eu fui a Israel.
Uhum.
Primeira coisa, eu disse pro grupo, eu não rebatizo, porque a gente não brinca de batismo. A Bíblia fala que o batismo é um só.
Perfeito.
Certo? E o rebatismo lá, quem vai a Israel, é comércio.
É a confirmação que eles chamam.
Não, mas não tem nada de confirmar, sim, é comércio. Você entra no kibbutz lá, e é difícil para presbiteriano, porque os batistas são tudo por imersão.
Perfeito.
Então, o presbiteriano já tem. Então compra aquela bata de 10 dólares. A fotografia do batismo tem que ser.
Tem um custo, eu não sabia.
Tem tudo. Porque aquilo é um negócio. Porque o judeu não acredita em Jesus, mas para ganhar dinheiro, ele vende até o prego da cruz. Né? Então, isso aí é outra coisa. Eu acho que a caravana para Israel, ela é significativa para nós cristãos.
Do ponto de vista histórico.
Então, você, para mim, foi uma riqueza.
E que maravilhoso a gente ler e saber exatamente, conseguir enxergar lá com os nossos olhos aonde aconteceu.
Mas infelizmente a maioria não vai nesse intuito.
Porque aí que eu falo, essa questão da teologia, da interpretação teológica do significado de Israel hoje, né? O Augusto Nicodemo já explicou bem isso, né? Nós somos o Israel de Deus. Nós cremos que Deus tem um compromisso da aliança dele com Israel. Eu não discuto isso. Então, eu oro pela paz de Israel. Né? Eu vejo que a sobrevivência de Israel é um milagre de Deus. Né? E eu acho que Deus, segundo Romanos, capítulo 9, 10 e 11, tem um propósito ainda para a nação de Israel. Nós fomos enxertados, como diz Paulo lá. Uhum. Né? E que o Israel de Deus hoje é a igreja. O Israel de Deus é formado de pessoas. Mas que Deus tem um compromisso, uma aliança com Israel, tem. Agora, eu não vou vibrar, e isso não vai dar autorização para quando Israel vai lá e mata um palestino. Não é isso. E esse também não é o entendimento do pessoal de Israel.
Porque também isso fala sobre pessoas aí,
sim,
né?
Sim, sim. Então, eu tive a experiência de ir lá, de conhecer a Palestina. Eu acho o seguinte, que quando você faz a caravana para Israel e você vai com esse espírito de conhecer, que você geralmente não faz só Israel, às vezes você vai em Roma, você vai...
Grécia, eu acho que vai.
Eu estive, por exemplo, na Ásia Egito. Menor, no Egito, onde você vai nas pirâmides, você vai lá próximo ao Sinai, você vê onde realmente os fatos... Porque...
Você se sentiu algo diferente lá?
Eu me emociono, claro, né? Eu chego no Mar da Galileia, né? E eu vejo ali onde Jesus andou. E eu me emociono.
Claro.
Eu acho que agora...
Eu tenho vontade de ir justamente por isso. A gente
conseguiu... Você nunca foi?
Não, a gente nunca foi.
Então vocês precisam ir comigo.
Nós vamos.
Porque eu ando sobre o mar, eu faço multiplicação dos peixes.
Mas...
eu faço a pesca miraculosa.
A caravana do Arival depois desse episódio já fechou.
Inclusive nós íamos agora em novembro lá e deu esse problema da guerra e tudo. Eu fui o ano passado. Esse ano eu fui com o grupo da Aline, ela me pediu para ir. Porque é muito interessante, né? Você, por exemplo, você pegar o texto bíblico, você explicar o texto bíblico, onde o texto foi produzido, quando você chega em Belém, onde. Eu acho que é fantástico, é fascinante.
Eu tenho vontade
agora,
de ir por isso.
Não é uma coisa mística. Então, quando você chega em Cafarnaum, você vê lá onde a sinagoga que Jesus ensinou, a casa de Pedro. Quando você navega...
Ainda tem a casa de Pedro?
Tem isso.
Não arrancaram todas as pedrinhas,
sogra,
não, porque...
Da sogra de Pedro, né?
Mas é a casa de Pedro mesmo? Com todo esse tempo, a casa não teria que...
Não, é o local.
São os resquícios, são os locais. Ah. É a mesma coisa quando você chega em Caná da Galileia, tem lá, inclusive, tem uma peça lá que foi uma daquelas talhas, né? Ficou lá. Você está no local, não significa que... Porque se você for estudar a história de Jerusalém, de 2000 anos para cá, Jerusalém foi destruída várias vezes e reconstruída.
É, e o pessoal de lá também se destruiu, eles vão reconstruir de novo justamente. Sim. Porque sabe que...
Não, hoje em Jerusalém, no sítio histórico de Jerusalém, estão escavando, existe uma Jerusalém abaixo da... Né, é como a questão do muro lá de Jerusalém, estão escavando. A cidade de Davi fica do lado de fora, né? Eles estão escavando, são construções fascinantes, porque tem muita história. Mas não... O que é o fato de você estar na geografia. Então você chega lá, por exemplo, é muito interessante você chegar no Jardim das Oliveiras, que tem a oliveira lá de 2000 anos atrás, e você ter um momento de oração ali. E você saber que naquele local Jesus Cristo foi o Getsemane, foi a... Então isso para mim tem um significado. Agora, não que isso vai me dar um poder espiritual. Não tem nada a ver.
Ah, então se você não vou mais.
Se você não ler a Bíblia, se você não orar, se você não ter... Agora, são experiências assim, muito emocionantes. Por exemplo, eu tive... quando você vai para as colinas de Golã, você passa por aquilo que foi a região norte de Jerusalém. Você chega lá, você vai na nascente, né, do Rio Jordão, que alimenta justamente o Mar da Galileia. E lá foi onde teve a questão de Cesareia de Filipos, onde Jesus foi interrogado, Jesus fez aquela pesquisa, etc. E lá é um lugar muito bonito. E ali você quando você pega o texto bíblico e coloca na geografia bíblica, é muito emocionante.
E os milagres? Me fala sobre os milagres. Acontecem muitos milagres lá ou eu diferencia, tipo, o que vai acontecer lá vai acontecer aqui também? Porque quando Deus quer fazer, ele faz em qualquer lugar, né?
Veja bem, eu participei de umas 7, 8 caravanas, a gente nunca trabalhou essa questão de milagres. Por exemplo, eu faço... Como é que eu faço, né? Por exemplo, quando a gente vai no ônibus fazendo aqueles percursos, eu vou fazendo a exposição, por exemplo, do livro de Mateus. Porque Mateus foi escrito para a mentalidade judaica. Quando eu fui a Roma, eu fiz a exposição de Romanos. Né, de Romanos. Quando eu fui nas sete igrejas do Apocalipse, expõe lá. Eu sempre pego a Bíblia para colocar no contexto. Para as pessoas entenderem que não é o lugar que vai dar... Que o lugar não é um lugar místico, entendeu?
Mas você já viu alguém que foi, por exemplo, na caravana e teve algum milagre, alguma coisa lá?
Olha, comigo nunca aconteceu, não. Alguns deram muito trabalho.
Mas é maravilhoso isso. Sabe por quê, gente, que é maravilhoso? Porque a gente vê o que é realmente a verdade, né? Porque nós somos muito iludidos, às vezes, até pelos nossos próprios desejos, achando que eu vou até lá e lá eu vou receber um milagre diferente. O senhor acredita nos milagres, que hoje ainda existem milagres, que as pessoas são curadas?
Em Jerusalém?
Não. Em qualquer lugar.
Não, veja bem, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para... Ele cura na hora que ele quer, ele sara na hora que ele quer, ele faz o que ele quer na hora que ele quiser.
Amém.
Certo? Então, por exemplo, nós vamos lá onde, onde Elias, né? Lá na... Esqueci o monte agora de Elias lá.
Onde teve a transfiguração.
Não, Elias lá, que fica... Esqueci o nome agora. Das irmãs carmelitas lá que estão lá até hoje. Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo, foi o local realmente onde Elias viveu, onde houve a matança lá dos profetas de Baal.
Tem até resquícios de fogo, né? De enxofre.
Sim, lá tem. Mas lá é um ponto muito interessante, que é um ponto... Você sobe, você tem uma visão do todo de Israel, assim, né? E é muito interessante, porque lá tem uns lugares onde você ora, né? E eu, com o meu grupo, eu lia os textos de Elias lá, mostrando que ali nós já estávamos no lugar onde... Mas tinha alguns grupos que eu vi lá, que os caras faziam realmente sessão de cura, começavam a profetizar sobre o Brasil. Aí eu acho que não é esse o caminho, tá? Eu acho que a gente tem que ir para Israel é para conhecer a história bíblica, para conhecer a geografia bíblica, né? Eu tive com a Aline, por exemplo, lá na região do Mar Morto, onde a mulher de Jó se tornou estátua de sal, né? E é tão interessante porque tem um negócio lá que parece uma estátua, mas não é. Mas alguns exploram aquilo. É muito bom você ir lá, por exemplo, na Fortaleza de Massada. É você colocar a história bíblica no contexto geográfico, mas não de forma mística, né? Não de forma mística. Por exemplo, quando você vai, por exemplo, em Roma e você entra no Coliseu Romano, eu me sinto muito mal porque eu sei que ali
morreram cristãos.
Meus irmãos foram sacrificados. Né? E eu tenho um pastor, nós estamos plantando uma igreja lá na Toscana, o Samuel diz, pastor, Roma tem uma dívida ainda com o cristianismo, Deus ainda vai cobrar muito do romano. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a partir do momento que Cristo pagou o preço, né, pode ter graus de juízo lá, departamento de Deus, mas eu não vejo assim. Eu, só dando um exemplo, recentemente eu estava dando uma aula na Escola Bíblica Dominical para os crentes novos. E quando eu comecei a falar sobre a Bíblia, explicando o que era a Bíblia, por que a gente prega a palavra de Deus, né? Porque é a palavra de Deus realmente que transforma, que muda. A fé vem pelo ouvir. E uma irmã começou a chorar lá. Ela chorava compulsivamente. E eu perguntei, minha irmã, a aula está tão ruim que você está chorando desse jeito? Eu estou falando alguma coisa absurda aqui. Ela falou, não, pastor. É porque eu fui pastora 20 anos de um ministério que eu não pregava a Bíblia. E eu fui usada para enganar aquelas pessoas.
Meu Deus.
E aí, eu estou desesperada. Será que Deus me perdoou? Né? Aí eu falei com ela, você se lembra do apóstolo Paulo? E a Bíblia fala que Deus, ele não leva em conta os tempos da ignorância. Você se lembra que Paulo também, quando ele matava os cristãos, quando ele perseguia os cristãos, ele fazia aquilo em nome de Deus, entendendo que fazendo aquilo ele estava
glorificando a Deus.
A Deus, zelando. Então, isso se chama
ignorância.
Tempos de ignorância. E Deus perdoou. Né? E você vê que Paulo, mesmo depois de convertido, quando ele vai falar lá, ele diz, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por que que Paulo fala dos quais eu sou o principal? Porque ele ainda carregava na sua mente o fato de que ele ter perseguido a igreja, ele era um pecador maior. Né? Ele matava em nome de Deus. Né? É uma ignorância espiritual, é a estupidez. É como o cara que pega um avião e joga nas Torres Gêmeas, achando que ele está prestando um serviço a Deus. Né?
Agora, como que a gente pode entender o fato de que nessas igrejas pentecostais, o demônio, ele como que...
Se manifesta mais?
Se manifesta, isso. Desculpa, tinha esquecido a palavra. Se manifesta e a gente não vê isso, por exemplo, nas igrejas presbiterianas, algumas batistas mais tradicionais. Lá na igreja também nunca aconteceu, né, amor?
Ah, não, mas se olha no Novo Testamento é muito simples, né? Você não viu Judas virando a mão para trás, vou te pegar. Você vê, não, mas... você vê Pedro sendo chamado.
Você quer, por exemplo, veja bem, eu acho que...
E se isso existe ou não?
Boa pergunta. Eu entendo, biblicamente falando, que todas as manifestações demoníacas do ministério de Cristo e elas se dão no campo da batalha, quando você sai para pregar o evangelho. Quando você traz o exorcismo para o momento do culto, você está cometendo uma coisa que não é correta biblicamente. Porque não existe nenhum embasamento para você marcar um horário, dia tal, para você fazer exorcismo. O exorcismo, ele existe mesmo, e o diabo está na vida das pessoas. Mas se você observar, essa manifestação demoníaca se dá com a pregação da palavra. Isso aconteceu no Ministério dos Apóstolos. Na primeira viagem, né, que Paulo faz junto com Barnabé, ele vai pregar lá para a autoridade, e o próprio Satanás levanta uma pessoa e ele repreende. Né? Tinha aquela menina lá em Filipos, que dava lucro, né? Estava sendo explorada. Então eu entendo, por exemplo, quando você vai evangelizar no sertão, quando você vai na Cracolândia pregar o evangelho, eu vou dizer até assim, quando você vai na USP, na universidade, porque Satanás não está presente só onde bebe sangue de galinha, não. É onde Deus é substituído pelo homem, o diabo está presente ali. Então, eu entendo que a expulsão do demônio, ela acontece na pregação do evangelho. É no campo de batalha. Agora, quando você chega e diz assim, hoje à noite aqui na igreja Prebitana de Pinheiro, no culto das 19, nós vamos expulsar demônio. Então, eu estou marcando um horário, primeiro. Eu estou criando uma agenda para o demônio, né? Estou dando espaço para ele, porque a coisa que o diabo mais quer é espaço, né? E grande parte do que acontece nessas igrejas neopentecostais, isso é um teatro.
É, emocional, às vezes,
não,
pode
só,
ser.
Só para você ter uma ideia. É coisa... Quando nós construímos o templo lá em Pinheiros, a empresa que montou as nossas cadeiras lá era a mesma que fabricava para essas igrejas, uma grande denominação neopentecostal. E o próprio pessoal que estava lá montando as cadeiras, eles compartilharam comigo. Porque quando eles estavam montando nessa denominação, as pessoas estavam ensaiando o culto da noite. Ensaiando essa questão da queda, da voz. É um teatro. Entendeu?
E assim, é bom a gente falar que assim, isso acontece mais nesse tipo de igreja, mas tem muita igreja que também é séria. Né? Então, assim, muita igreja que é séria, que é pregada a palavra de Deus. Então nós temos que ressaltar isso.
Sim, minha irmã, mas veja bem, o que eu estou colocando aqui é que você pode pregar a palavra de Deus e chamar as pessoas e falar em libertação.
Sim.
Certo? Libertação. Agora, nunca, você não pode pregar o exorcismo. O exorcismo, ele acontece...
De maneira sobrenatural, mas naturalmente.
Naturalmente. Na batalha.
Aquele que estava viciado, agora não está mais. Aquele que está...
Por exemplo, eu fui visitar o meu ministério em Olinda, eu fui visitar uma pessoa que estava com problemas, e a família achando que ela estava com problemas mentais, aquele negócio. E quando eu cheguei lá e eu fui ler a Bíblia para ela... Ela começou a falar palavrão e ridicularizar da palavra de Deus, e ela mudou. E naquele momento eu tive o discernimento de que ela estava possessa por um demônio. Só que a casa estava cheia de crianças, né? As crianças brincando e aquele negócio todo. Aí eu falei com o irmão, falei, irmão, daria para você levar essa pessoa lá na nossa igreja, tal lugar, tá assim? Ele falou, não, pastor, vamos lá. Aí eu liguei para alguns irmãos, que são irmãos que oram, e levamos essa pessoa lá, e naquele momento que a gente começou a orar, a pessoa se manifestou e ela foi liberta. E ela caiu prostrada dizendo, o que é que eu estou fazendo aqui? Essa pessoa depois fez o curso preparatório e se tornou uma crente. Porque eu digo o seguinte, para o diabo entrar, para o Espírito Santo entrar, o diabo tem que sair. Então... Agora, uma coisa é você fazer propaganda disso.
Sim.
Porque, o que eu falo, as pessoas querem ver sinais. As pessoas querem sinais. Elas querem um espetáculo.
É, como a gente não enxerga, é algo invisível, né? Parece que aquilo se torna mais verdadeiro quando você enxerga. Então, geralmente as pessoas falam, deixa eu mostrar aqui que isso existe.
E você crê que um crente verdadeiro pode ser tomado pelo demônio, possuído?
Não, de maneira nenhuma. Porque o crente convertido, ele é selado pelo Espírito Santo. E lá em 1 João diz que o maligno não o toca. O que o crente sofre é a opressão demoníaca. O que o crente sofre é o diabo ao nosso redor, é ele armando ciladas para a gente. Né?
E o que essa opressão pode causar?
Pode causar enfermidade, como aconteceu na vida de Jó. como aconteceu na vida de Paulo. Paulo diz lá que ele era esbofeteado por espinho na carne, mandado por Satanás. Paulo diz isso claramente, segundo Coríntios capítulo 12. Então, pessoas podem ser usadas pelo demônio para prejudicar você, para perseguir você no ministério, né?
E como se livrar disso? Orando e jejuando.
É, resistir ao diabo, e ele o quê?
Ele afastará de vós.
E ele fugirá de vós. Oração e jejum. Lembra do quando os discípulos tentaram expulsar o demônio daquela criança, e quando chegaram casa. Em casa, e essa casa não pode sair, né, senão com oração e jejum. Sim.
Dentre todas essas tuas vivências, reverendo, qual foi o momento mais emocionante, o momento que mais te marcou durante toda essa longa jornada que o senhor tem de ministério? Eu tenho praticamente de vida. E muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco. Isso daí é muito engrandecedor e creio que você é uma das vozes que deveriam ter mais notoriedade no nosso meio, para que possam compreender, porque hoje tem pessoas que chegaram muito cedo e estão chegando a lugares que infelizmente tornam notórios coisas que são completamente discrepantes do evangelho genuíno. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho dessa sua experiência, esse momento marcante.
Primeiro, eu é o seguinte, nós vamos ter uma surpresa muito grande. O pastor Ronaldo fala, Ronaldo Lidório conta isso.
E glória a Deus pela vida do pastor Lidório, que tem passado por um momento difícil.
Nós vamos ter muita surpresa, porque Deus está usando muita gente que não tem mídia. O Ronaldo conta a história de que ele foi para o Alto Amazonas, né? Ele foi todo preparado, com bota, com luva, com aquele negócio, tipo um Waze, né? Na época, com sinal de satélite e tal, pá, pá, pá. E ele chegou no lugar onde ele imaginaria que teria um povo não alcançado. E quando ele chegou lá, ele viu o pessoal preparando, tipo um terreiro, assim, para fazer um culto à noite. Ele perguntou, o que é que vai acontecer aqui? Ele disse, não, vai acontecer aqui, vai ter um culto aqui à noite, o missionário vai fazer o culto à noite, hoje é culto de batismo e tal, e não sei o quê. E ele falou, mas tem missionário aqui? Ele falou, tem. Né? E ele falou, onde é que mora esse missionário? Aí ele foi na casa desse missionário. Quando chegou lá, uma tapera muito simples, no meio da selva, um senhorzinho sentado lendo a Bíblia, a esposa dele lá, chamava Seu João, né? Ele disse, oi, quem é esse aqui? Não, o Seu João. Aí o Seu João, o Ronaldo se apresentou, ah, eu sou missionário e não sei o quê. Aí o Ronaldo falou, rapaz, eu fiquei tão constrangido, porque eu, missionário, o homem estava ali. E o que é que aconteceu? Esse homem era pescador e ele se converteu e ele descobriu que aquela região que ele ia pescar não tinha igreja. E ele foi para ali sem nenhum recurso, sem nenhum sustento, sem nenhuma igreja apoiando. E Deus usou ali e havia ali acho que umas 3 ou 4 igrejas plantadas por aquele homem. Então, mídia não significa muita coisa. Eu digo assim, quantos seguidores você tem? Eu falo, eu posso ter 1.000, 2.000, mas bondade e misericórdia certamente me seguirão. Eu já estou satisfeito. Porque eu falo isso de coração, né? Tem o meu pessoal aqui que trabalha comigo, assim, pastor, vamos lá. Tá. Mas eu não tenho muita preocupação com isso. Porque eu sei que está em Hebreus capítulo 6, né, que fala claramente lá que o vosso trabalho, que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. E tem gente que está arrebentando no reino, gente que está sendo usado por Deus, e que a gente nem sabe, que a gente nem imagina. Né? O pastor Hernando me falou de um irmão lá da igreja quadrangular, em Belém do Pará, que esse homem sozinho, ele já plantou 4.000 igrejas. E ele é um Zé João qualquer. Entendeu?
Que não, ninguém conhece. Ninguém conhece. Está fazendo grandes coisas.
Então eu vejo, às vezes eu viajo por aí, vou no sertão e vejo o cara que ganha meio salário mínimo, um salário mínimo, fazendo uma obra e feliz. E satisfeito. E a gente com tudo aqui em São Paulo, né?
Verdade.
É, qual é o sacrifício que a gente faz aqui? O sacrifício é ir para a igreja.
É.
E vai de carro, com ar-condicionado, desce do apartamento, vai, com roupa boa.
Que sacrifício é esse,
né? É, e tem gente aí realmente sendo usado por Deus. Mas uma das coisas que me dá prazer no ministério é ver gente convertida. Então, por exemplo, o culto da colheita para mim, quando batiza a gente ali, que eu vejo, aquilo para mim é o meu êxtase no ministério. Eu falo assim, eu quero me alegrar com aquilo que alegra o coração de Jesus, né?
A alegria do Senhor é a nossa força.
É. Quando ele acha a ovelha perdida, põe a ovelha no ombro e volta, ele chama os amigos e diz, vem alegrar comigo porque essa minha ovelha estava perdida e foi achada. Né? Rapaz, é bom demais. É, Galego, você pregar e ver Deus através da sua instrumentalidade, tirando o cara do inferno e levando para o céu.
É
isso,
bom
aí, isso aí não tem dinheiro que pague, né?
Quando a gente olha aquelas famílias que estavam
restauradas,
destruídas, restauradas.
Né? O cara que estava na droga, Deus libertando, e agora é um missionário.
Outra vida, outra pessoa.
Isso aí é tudo. É. Isso aí não tem dinheiro que pague.
É.
Não tem nada no ministério que possa ser comparado para isso.
E ainda mais com essa compreensão, né? Que você vê ali surgir aquele que era um filho da aliança, você tendo a plena convicção que as suas próximas gerações serão
filhos. Você faz uma escola bíblica de férias, se converte um menino lá, esse menino vai ser um espuja. Você nem vai ver.
Não vai ver.
É.
Quem planta tâmaras não colhe tâmaras.
Então, eu acho que a alegria do ministério nosso é isso aí. É ser usado por Deus e ver. E se alegrar com aquilo que alegra o coração de Deus.
É.
Isso aí, para mim, é o prazer do ministério. É o que me faz levantar todo dia cedo para trabalhar. E trabalhar 16 horas por dia e só pensar e ver.
16 horas o senhor trabalha por dia? E me fala, esses livros. Nós recebemos alguns livros aqui. Ó.
Muito importante.
Ó, eu olha adoro.
Aqui, ó. Mães de Aliança.
Esse projeto é mobilizar mães para orar pelos filhos. Aquilo que você falou das novas gerações.
Uhum.
Então, esse é um projeto que a gente já faz.
Que demais.
Esse é um material que é mobilizar mulheres para se juntar para orar pelos nossos filhos.
Que é uma oração diária.
É, isso aí é um devocional diário,
né? Devocional diário, gente. Olha que maravilha.
Mas tem um projeto aí atrás para você implantar na sua igreja. Se você quiser implantar o projeto Mães da Aliança, e a palavra aliança tem um
sentido.
Será
implantado pela minha esposa.
Em nome de Jesus. Deus.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. E esse?
Esse material é o seguinte,
Ai, que maravilha.
Como eu trabalho com exposição bíblica, né?
Uhum.
Aí eu escrevi em forma de lições. E aí,
são 3 livros.
E aí são 1.500 páginas, e aí pega todo o Novo Testamento.
Escrito tudo à mão ou foi...
Não, eu fui escrevendo em revista, e agora foi juntado, condensado aí. Então, para quem gosta do estudo simples, não é um trabalho exegético, nível de Augusto Nicodemus e outros teólogos.
São
aí.
Teologias práticas.
É, você explica os objetivos do livro, livro por livro.
Perfeito.
Né? E dá os temas principais do livro, e dá os esboços também, porque tudo nosso vira sermão, né?
É de fácil entendimento,
sim,
né?
Sim.
De fácil entendimento pelo que eu estou lendo aqui, que não é para pastores nem teólogos.
Não. Eu não trabalho com essa turma, não. Essa turma aí...
Tem outras pessoas bem competentes para falar sobre isso.
Eu trabalho com o povão.
Então, gente, vocês que me mandam direct toda hora perguntando por onde começar a ler, como entender a Bíblia, está aqui uma ótima indicação para você, porque pelo jeito é bem explicado, né? E as pessoas conseguem.
Olha, eu achei o nome meio pomposo, foi o editor que colocou, porque só quem explica o Novo Testamento é o Espírito Santo. Mas tem aí a ferramenta, né? Os esboços, tudo direitinho, livro por livro, inclusive Apocalipse.
Eu já perguntei, o senhor não sabe quantas obras o senhor tem escrito, né?
Eu não sei não, tem que perguntar. É porque eu escrevo muito na área de missões, de plantação de igreja. Esse de Mães da Aliança, eu tenho acho que uns 4 devocionais desse. Eu não sei.
Tem bastante livro.
E como tem tempo para tudo isso, hein? Preparar sermão, cuidar da igreja, implantar a igreja, escrever livros, são tantas coisas.
É o seguinte, o ministério é minha vida. Eu não tenho outra opção. Eu acordo cedo e trabalho, vivo o ministério o dia todo. Então, e eu preciso pregar. E para pregar, eu preciso estudar a Bíblia.
É.
e a gente tem que pregar a Bíblia. Então tudo isso aí é fruto do que você vai produzindo, vai escrevendo, né? E depois junta, dá uma melhorada e tudo, e vai saindo. Então, eu estou agora trabalhando, tem uma equipe que está me ajudando, é pegar desse Novo Testamento explicado, livro por livro, e ampliar, fazer um trabalho mais...
Detalhado.
Mas esse material aí, para quem quer um estudo, um panorâmico do Novo Testamento, eu indico, porque isso aí tem 15 anos de trabalho também. Não é uma coisa que você fez de um dia para o outro.
Ah, né? Não. É uma história, né? É uma história. As pessoas hoje só veem o livro, mas não vê que... Desde lá do sertãozinho da Bahia, vindo, muito tempo andando por área batida, visitando lugares que muitos se negam a ir. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou ficar igual o Vilela lá no Inteligência Limitada. Quando ele chega, ele fala assim: eu sou interesseiro, eu quero que vocês tragam algo inútil. Eu quero que vocês tragam algo útil. Quando vocês vierem aqui, podem trazer livros que eu amo. A minha mulher fica louca com os livros lá em casa, porque já
todo não dia cabe lugar.
Graças a Deus. Mas é bom, eu acho que você que prega todo dia, que está... Tem que estudar.
Não tem outro jeito.
E a palavra,
Não tem outro jeito.
Não gasta tempo com filosofias e...
Com vãs filosofias, né?
Porque é o que o pessoal precisa ouvir.
É a palavra.
É a palavra. É o alimento, né?
É o alimento.
Bom, gente, nós estamos chegando no final desse episódio. Foi uma aula, foi um ensinamento para mim. Eu acredito que para o Galego também. Ter essa experiência de sentar com o senhor, que tem tanto tempo de ministério, que tem estudado tanto, né, para nos ajudar, para nos ensinar, e o quanto o senhor tem te usado. Nós vivemos hoje em dia, sim, numa era que nós não podemos negar, que é uma era de redes sociais, onde as pessoas procuram likes, onde as pessoas procuram seguidores. E quando a gente entende que não é isso que tem sentido na nossa vida, que isso pode gerar uma consequência para que a gente atinja maior número de pessoas, mas, na verdade, o que a gente precisa realmente a fazer a obra do Senhor, estar com o coração e Deus, colocar Ele em primeiro lugar e todas as outras coisas que nós necessitamos serão acrescentadas. Nós realmente descobrimos o verdadeiro evangelho, o verdadeiro sentido de viver, a nossa motivação diária. Então, nós vamos terminando agora, vou entregar para você, amor, para você terminar com as palavras que a gente sempre faz.
Sempre no final nós pegamos 5 palavras e pedimos para que o nosso convidado possa falar algo que vem à mente, seja uma frase, seja algum pensamento, seja outra palavra, para descrever. São palavras que são alicerces da nossa fé e nós queremos ser primordiais para isso. A primeira palavra é Escrituras.
As Escrituras, né? Eu acho que eu faria aquela oração de Davi, né? Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu acho que Escrituras, como diz João Calvino, é uma mina a ser explorada, uma mina de joias, de riqueza, né?
Segunda palavra é fé.
Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente vive pela fé e a fé é a moeda espiritual, é a moeda do mundo espiritual. Você não consegue nada no mundo espiritual sem a fé.
Terceira, graça.
Graça é tudo, né? É graça sobre graça. A graça para nós não é somente a razão da nossa sobrevivência na fé, da nossa conversão, mas também é, como a própria palavra diz, a palavra caris, né? É alegria, né? É o prazer da vida cristã, a graça. Por isso que Paulo diz lá: a graça de Deus me basta, me é suficiente, né?
Quarta palavra, Cristo.
Cristo é tudo em todos, né? Cristo é a razão da vida da gente, é a motivação do nosso ministério, é o propósito do ministério, ele é tudo, né? Então, não tem... para quem iremos nós, né? Ele é tudo.
A última palavra é Deus.
Deus, eu diria assim... Eu gosto muito de trabalhar e de orar e meditar nos nomes de Deus e nos atributos de Deus. Então, Deus é o conhecimento que a gente precisa ter. Eu acho que ele precisa conhecer Deus, né? Conhecer Deus. Para mim, o conhecimento de Deus para mim é tudo, né? E eu vejo nele essa fonte inesgotável de prazer, de alegria, de motivação. É tudo pra gente também, né? Separar Deus de Cristo é heresia.
É. Criador de tudo, né?
É, tudo pra gente, né? Mas eu queria parabenizar vocês, dizer para vocês que não desanime, persevere. As redes sociais podem ter todos os defeitos do mundo, e as pessoas sempre têm defeitos, mas é uma ferramenta que Deus colocou para a nossa geração, para a geração de vocês, para falar às novas gerações. Então use com sabedoria as redes sociais para falar ao coração das novas gerações. Não desista. Na época da reforma, Deus usou a imprensa, a Bíblia impressa. A primeira coisa que Lutero fez foi imprimir a Bíblia e colocar a Bíblia na mão do povo. Use as redes sociais para falar de Deus, para criar conteúdos para as novas gerações, conteúdos significativos, né? Porque nós estamos aqui e hoje as redes sociais faz com que nós nos tornamos uma aldeia global, né?
Verdade.
Você pode chegar a qualquer lugar do mundo com as redes sociais. Então, o pessoal critica, fala, existem aqueles que fazem o mau uso, mas vamos fazer o bom uso, né? O bom uso. Então, Galego e a primeira dama aqui, capricha aí, vocês estão no caminho certo. Deus sustente, Deus preserve vocês do maligno. Amém. Deus preserve o casamento, o ministério de vocês, e que vocês continuem fazendo esse trabalho. E para mim é uma honra muito grande, eu não mereço nem estar aqui. Eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui. Agradeço pelo carinho de vocês.
Amém. Amém. Obrigado, nem nós merecemos, né, ter esse momento na sua presença, na presença de Deus, mas ele é maravilhoso. Nós temos um presente aqui do Positivamente para você.
Opa, muito obrigado. Ó, aí na câmera, né? Muito obrigado.
É um presente com muito carinho. E nós sempre encerramos o nosso episódio com uma oração para aquelas pessoas que estão em casa assistindo. Sim. Então, eu vou te convidar para que você ore para essas pessoas que nos acompanharam, sim, que deram a liberdade de nós entrarmos na sua casa, né? Estarmos, certo, com eles.
Eu espero que o nosso bate-papo aqui edifique você aí e que você se aproxime de Deus, né? Não importa a luta que você esteja passando aí, Deus, ele tem resposta para todas as nossas questões, para todas as nossas necessidades, tá bom? Senhor Deus, que privilégio estarmos aqui conversando acerca de coisas do teu reino, da tua palavra. Eu peço que isso que foi conversado aqui, Senhor, possa abençoar a vida de muitas pessoas, como tem abençoado a minha vida aqui, Senhor. Conhecer esses irmãos tão queridos, com esse ministério tão relevante nesse contexto de desespero social que nós estamos vivendo. Eu quero orar por todos aqueles que estarão ouvindo esse podcast, que ele seja um instrumento para abençoar e edificar a vida de muitas pessoas. Nós oramos humildemente no nome precioso de Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Amém. Obrigado pela audiência. Não esqueça de dar um like aqui, não esqueça de seguir, de compartilhar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra, esses ensinamentos, e também ter a oportunidade de conhecer um pouco mais de Jesus, de Deus e os ensinamentos do pastor que hoje aceitou o nosso convite e veio até aqui. Por isso, nós somos muito gratos a Deus em primeiro lugar. Um grande beijo e até o próximo episódio. Um beijo.
Tchau, Deus abençoe.